Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, começou! Alguém apertou o botão?
Já? Quem apertou esse botão antecipadamente?
Eita, não, ninguém. Mãe, a gente tava falando mal da chefinha e alguém apertou o botão e a gente tá falando... E agora, Valdênio?
Rapaz, lascou. Então, eu só espero que não tenha pego a parte que a gente tava falando mal de Anderson.
Eita! Mas é isso aí! Começa seu programa irreverente, inteligente. É, Valdênio...
E descontraído, Rainier. Rainier, e mais quem? Escutei uma voz aí de fundo. Quem mais está conosco aqui hoje?
Uma ilustre presença novamente do nosso correspondente International Broadcasting Corporation, diretamente de Buenos Aires, Jaime Besseman. Jaime!
Alô, alô, Sextou, Rainier Valdênio, programa descontraído de Radio Folha. Tudo bem? Aqui vosso parceiro da Argentina, firme toda sexta-feira junto a vocês. Tudo bem por lá?
Tudo bem por aqui, meu amigo, tudo tranquilo. Tem aqui a presença, fico feliz em estar mais uma vez aqui com dois cabamachos da gota, dois cabamachos da peste. Hoje, dia 8 de outubro, hoje 8 de outubro, dia do nordestino.
Eita, coisa boa, bichinho. Eita, temos aí tudo para comemorar, porque temos um cidadão pernambucano e um cidadão recifense na área, viu? Não é isso, Jaime?
Não, qualquer um desses programas não tem dois gringos pernambucanos, você viu? Aí temos um programa não simplesmente descontraído, sino internacionalmente feito pernambucano. Parabéns, nordestinos de coração. Parabéns nessa data querida.
Parabéns, um povo que tem uma resiliência muito grande, que sofreu muito, mas tornou-se um povo forte, que construiu esse Brasil afora e tem uma linda história internacional. E falando de coisas internacionais, essa semana foi complicada. Nosso amigo Zuckerberg, da Facebook, deixou todo mundo na mão, desesperado. O que você fez, hein? Conta, Valdênio e Jaime, como é que vocês resolveram sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp?
Deixa a Jaime falar aí primeiro.
Fiquei apavorado, pensei que essa semana nem sextou iríamos a ter, rapaz. Eu fiquei apavorado, disse, que é isso? Agora a gente não simplesmente é internet dependente, senão somos também Zuckerberg dependentes, olha só. Mas, por enquanto, a gente voltou para o antigo SMS, e eu, que sou o mais velho desse grupo de jovens parceiros que eu tenho em Radio Folha, voltei para uma coisa que me faz muito feliz, falar pelo telefone, ligar para os amigos. Até, vou te contar uma coisa, até nosso telefone fixo em casa, que ninguém mais usa, começou a bater nesse dia. E então eu disse, que é? Simplesmente o telefone fixo batia para alguma pesquisa política, alguma pesquisa de mercado, sei lá, alguém que queria vender alguma coisa. E agora começou a bater o telefone fixo de novo, e os amigos ligando de um para o outro, e a gente conseguindo manter um papo do jeito antigo. Para mim, foi muito agradável, realmente foi muito agradável, e sim, senti a mesma coisa que muitas pessoas, que quando você fica preso de um sistema, sente-se, no fim, que perde liberdade, não? Porque nós todos pensamos que temos muita liberdade, graças às redes, graças a todas as coisas que a gente pode falar e dizer nas redes, mas quando dá um pane desse nível, você diz, puxa, nossa liberdade também está cotada, e está cotada nas mãos de alguém que ninguém sabe aonde fica, quem é que é, e quando ele pode fechar a torneira ou abrir a torneira de nossa liberdade comunicacional. Você que acha?
Boa, muito boa reflexão, meu amigo. Eu não vou negar, para mim foi extremamente desconfortável, até porque a gente precisa muito, eu aqui na agência, a gente usa muito as redes sociais, a gente precisa, os clientes da gente precisam, e estava todo mundo perdido sem saber o que fazer. Então a gente tanto manda arquivo para aprovação, como a gente se comunica, os clientes da gente se comunicam com os clientes deles. Então, isso aí, a gente parou, né? Foi complicado, a gente tentou contornar da melhor maneira possível, mas eu conheço gente que o negócio começou a dar pau aqui por volta das 11 horas e deve ter voltado, acho que lá para as 6, 7 horas da noite. Eu conheço gente que ficou acordado a noite todinha colocando em dia suas, atualizando as notícias do próprio WhatsApp, do Instagram. Então, isso leva a gente a pensar um bocado de coisa, né? Inclusive essa dependência que a gente tem desse sistema. Então, a gente desaprendeu um pouco, isso aí é fato. Nós desaprendemos um pouco essa coisa de comunicar, de falar com o telefone convencional, de bater o papo, de olhar, de sentar, de conversar com um amigo, de sentar e conversar com um vizinho. Né? Eu acho que a gente está se tornando, a humanidade está se tornando um pouco antissocial, meu amigo. E aí levantou-se essa possibilidade também, a gente escutou muito depois a brincadeira, olha, você se sentia um pouquinho como se fosse naqueles países ali que tem restrições de comunicação. Né? Então, foi mais ou menos por aí.
Mas eu não sei se falar de restrições de comunicação. Eu acho que nós estamos nos acostumando-nos a um sistema que no fim gera muita dependência. E vocês viram também aí que tem uma moça que saiu do grupo do Facebook e que fez uma denúncia judiciária lá nos Estados Unidos. Vocês assistiram a matéria dela internacional, onde ela está prestando depoimento e acusando ao grupo de Zuckerberg de acoso e de perda da liberdade e de um monte de coisas que as redes sociais estariam fazendo nas mentes de nossos jovens. Qual é a vossa opinião nessa sexta-feira descontraída? Porque estamos virando muito sérios agora, não é?
Mas a culpa é do Valdeir, está muito sério. Mas eu vou dizer uma coisa. Se a gente não acredita, e aí eu vou polemizar um pouquinho a nossa conversa, se a gente acredita só no Zuckerberg, né, e levamos essa lapada, todo mundo ficou quase 6, 7 horas sem se comunicar, com as vantagens de procurar outras alternativas. Né? Será que ninguém consegue errar e entrar nas nossas urnas eletrônicas? Essa é uma dúvida que eu tenho. E tem outra questão. Como diria já minha avó, a gente nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Então, isso nos ensina que precisamos ter outras... Essa questão dessa denúncia, viu, Jair, dessa moça do Facebook, é muito importante, porque essa aglutinação de muitas empresas com um dono, com dois donos, ou com poucos donos, se torna um monopólio. Né? Está praticamente já virando um cartel, porque a gente sabe que essas pessoas se conversam entre si. E isso não é bom para nós. Existem grandes discussões já hoje para quebrar essas empresas, separar essas empresas. E tem uma última questão, né? A gente fica feliz em ver que carro vai voar sozinho, caminhão vai andar sozinho. Você imagina na hora que tiver uma pane e alguém errar uma vírgula dentro do programa, o que vai acontecer com esses carros autônomos, né? Esses caminhões, né? Outro dia estava tendo um show de drones na China e os drones começaram a despencar na cabeça das pessoas por uma pequena falha. Ainda bem que eram drones e não aviões. Né? Mas são coisas que nós temos que pensar do que está acontecendo. A inteligência artificial é algo preocupante. A forma como o algoritmo do Facebook, das mídias sociais, é algo muito preocupante. Quer dizer, o algoritmo cria todo um conhecimento baseado no seu desenvolvimento, na sua pesquisa, na sua interação, mas realmente sou eu essa pessoa ali? Isso é realmente aquilo que me interessa? Então, são discussões importantes que a gente está trazendo, que nós também vamos discutir no IPERI de Global Trends, que nós estamos trabalhando juntos. São temas como esses e outros, né, que têm que ser discutidos. Drones caindo nas cabeças das pessoas por problemas, comunicação tendo sérios problemas porque alguns poucos controlam muitas empresas. Será que é esse o nosso futuro que nós queremos? Será que nós devemos deixar isso acontecer? É, são discussões como essas que são muito, muito importantes, meus caros amigos.
É, amigo, ainda. É. Não, eu
Fala,
queria
Rodrigo.
polemizar um pouco, eu queria polemizar um pouquinho mais ainda, Renê, porque a gente sabe que a tecnologia ela conseguiu avançar muito mais rápido do que outros segmentos, como, por exemplo, o jurídico. Então, o jurídico ele teve que correr atrás para poder tentar regulamentar, e vem tentando regulamentar tudo que vem acontecendo nessa parte de tecnologia mais voltada para a comunicação. E aí a gente sabe que tem a coisa de preocupação com o que é feito com todos esses dados que são coletados individualmente, assim também como dentro de núcleos, empresas, cidades, estados, países. Então, assim, existe uma promessa. Eu estou dizendo lá, eu tenho uma declaração dizendo que as suas informações são guardadas e que ninguém vai ter acesso a isso. Na minha opinião, isso aí é aquele jogo de eu finjo que acredito, que é para poder me utilizar daquilo dali. Porque a gente sabe, vez ou outra, bancos que têm uma preocupação muito grande, porque se eles não tiverem segurança no sistema, eles vão ter grandes prejuízos. Eles têm que investir em segurança e ainda assim conseguem entrar e de vez em quando fazem o maior rebuliço dentro de um sistema de banco, então cai, toca, aí tem aquela bronca todinha. Imagina um negócio desse que é gratuito, né? Gratuito, assim, existem formas de se remunerar, eles ganham dinheiro, a gente sabe disso, Instagram, Face, mas através de outras maneiras, mas a gente utiliza ele de forma gratuita, né? Então, mas a gente, gratuita entre aspas, que nós estamos fornecendo nossas informações para alimentar lá o banco de dados, que isso aí volta para a gente depois com anúncios, com propagandas e por aí vai. Então a gente finge, na verdade, que as nossas informações estão guardadas e bem guardadas. É aquele joguinho de eu finjo que acredito.
Mas realmente compartilho com vocês todos esses conceitos, é para ficar preocupado. Esses bancos de dados são donos de todos nossos dados. Cada tantas vezes aparece aí filtrações de dados, como apareceu essa semana. Vocês viram aí o caso do Pandora, das sociedades offshore. Bateu forte isso na Argentina. Muitos dos que têm empresas lá em paraísos fiscais são empresários e políticos bem nomeados aqui da Argentina. Lá no Brasil também tem aquele Pandora Papers. Apareceu
Renê,
lá.
Rainier caiu, cadê o nosso amigo Renê?
Alô, Rainier. Puxa, eu acho que Zuckerberg ficou bravo com nosso amigo Rainier. E curtou.
Ele foi levantar uma pauta perigosa, olha aí. Cortaram o microfone de Rainier.
Eu fui procurar aqui o nome da menina que abriu o bico e está dando dor de cabeça para o Zuckerberg, que está inclusive depondo nos Estados Unidos, porque em questão não só da questão de preconceito, mas em termos da questão de ambiente do trabalho, de temática. Então, eu estava procurando só o nome da moça aqui e eu já volto com o nome dela e maiores informações, meus amigos.
Aqui, Rainier, no nosso móvel número 1, perto de Recife, trabalhando atrás do nome da moça. Valdênio deixou o programa em nossas mãos. Olha que arriscado, nosso amigo, hein?
Rapaz, então vou trazer uma informação legal aqui, porque ontem, quinta-feira, oficialmente tomou posse a nova diretoria da Associação Comercial de Pernambuco. Então, está aí de parabéns nosso presidente Tiago Carneiro, né, que ele já vinha fazendo um trabalho muito legal na associação como vice-presidente da última gestão. E apesar dessa posse ter sido ontem, na verdade, foi o primeiro grande evento presencial da ACP pós-pandemia, então foi muito especial. O presidente ele já vem trabalhando de uma maneira muito forte, então quem quiser acompanhar, entra lá nas redes sociais da Associação Comercial de Pernambuco, ACP-PE, né, e dá uma geral, que tem muita coisa lá legal que vem acontecendo. E aí eu vou deixar, inclusive, para a Rainier falar um pouquinho sobre uma parceria nova de seguros que foi implementado. Foi isso, Rainier?
É isso mesmo. Olha, parabéns, Thiago, parabéns à Associação Comercial. É uma grande senhora de mais de 180 anos, está sendo revitalizada com o trabalho que conosco
82.
começou com o Sr. Luiz Alberto, agora com o Thiago como presidente. A gente espera que a Associação Comercial de Pernambuco se torne aquela potência importante, que seja protagonista para o estado de Pernambuco, como ela já foi no passado e tem que se tornar no presente e futuro. Mas é uma parceria interessante, viu, Valdênio? Porque hoje em dia tudo, eu sempre digo para os meus alunos na pós-graduação que todas as empresas precisam se tornar uma empresa de tecnologia, não importa o que você faça, entrega ou serviço faça. E o serviço que está sendo ofertado pela ACP é o seguro de acidentes pessoais, Valdênio, muito legal, fechado com a ISA e com a corretora AUA, com apoio da Gerens. E esse é tudo online. Você vai lá no site, contrata, sai feliz. É um seguro fácil, rápido. E para aquelas pessoas que hoje existe uma quantidade muito grande, né, uma camada social muito grande, que não tem condição mais de pagar um plano de saúde, mas quer ter um atendimento para uma urgência, né? E esse é revolucionário. Vai lá, dá uma pesquisada, que é fantástico. É menos de R$ 30 por dia, por mês, ou seja, dá nem R$ 1 por dia. Então, é uma vantagem muito grande. São soluções aí, são fintechs que estão aparecendo, que estão revolucionando o mercado. Ou seja, as empresas hoje, fica a dica, se você não está plugado, com certeza teu funcionário e teu consumidor estão mais plugados do que você. Saia da cadeira, se mexa, torne tua empresa uma empresa de tecnologia, entre nessa área, porque o futuro é esse, o presente já chegou, e é isso que nós temos que correr. Imagino que aí em Buenos Aires também está assim, né? Muita revolução na área tecnológica, né, Jaime?
Temos muita revolução tecnológica, mas eu fico assim um pouquinho apreensivo, Rainer. Você está dando toda a temática que a gente vai falar no IPD Global Trends. Você já está dando adiantamento do que vai ser tratado nesse evento tão importante que o IPD está gestionando e coordenando com parceiros muito importantes lá em Pernambuco, não é?
Exatamente, é o que a gente programou agora para sempre nos nossos programas fazer esse bate-papo, né, trazer um pouquinho desse spoiler. Isso se chama spoiler, ou seja, a gente está dando algumas dicas do que virá pela frente. Então, estamos dando esses drops aí de informação, e a ideia é essa: a gente, junto com as informações que a gente sempre traz de forma descontraída e irreverente, né, descontraída, irreverente, Valdênio, e?
Inteligente, inteligente, descontraído e irreverente.
Inteligente. Olha, esse spoiler eu vou tentar de traduzir como colher de chá, seria? Uma
Colher de
colherzinha de
chá,
chá?
uma boa, gostei, gostei. É uma colherzinha de chá.
Uma colherzinha do
Exatamente.
chá do que o IPD Global Trends vai ser. E de graça, que já hoje tem pouca coisa de graça nesse mundo, é? Simplesmente um programa irreverente, mas inteligente, podría dar de grasa colheres de chá para todo Pernambuco por Radio Folia. Parabéns, Rainier, parabéns.
Muito bem, a gente tem que agradecer e sempre trazendo essas novidades quentinhas, discutir um pouco a semana com o Zuckerberg, com o Facebook, com o WhatsApp, né? E o nome da nossa amiga que abriu o bico, ex-funcionária do Facebook, é Frances Haugen. Ela disse o seguinte: olha que interessante, só para a gente ficar refletindo. A versão do Facebook que existe hoje está destruindo as nossas sociedades e causando violência étnica pelo mundo afora. É uma coisa muito preocupante que ela falou. Agora ela vai ter que provar. Ela falou, ela vai ter que trazer dados para a gente ver, né, como ela acha que isso está acontecendo. Então, vamos ver os próximos capítulos, né?
É engraçado que, por falar em coincidências, né, a rede caiu justamente quando ela estava promovendo essas, né,
No mesmo
essas
dia.
denúncias. Meu amigo, uma coincidência muito grande, meus amigos.
Son coincidencias quasi como aquel microfone do Valdenio sin pilha, você viu?
Olha, ele já comprou a pilha, ele tá, vai testar na próxima vez o microfone e agora com pilha e tudo. Fique tranquilos que não teremos mais problemas de gravação.
Parabéns, perfeito. Parabéns. A Gerens providenciou um bom microfone para Valdênio, incluindo pilhas de boa qualidade.
Agora, maravilha.
Maravilha, maravilha.
Mas é isso. Oi, fala. Diga.
Você já vai acabar com a festa da gente, Rainier?
Está acabando o tempo. Se a gente falar muito mais, a chefinha corta nosso programa. A gente não vai ter tempo de cada um dedicar uma música. Hoje,
Anderson, cadê Anderson? Cadê Anderson com a música nordestina? Hoje, sexta-feira, dia do nordestino, precisamos música nordestina. Acorda, Anderson!
Chegou! Tá chegando aqui, pessoal, a mensagem de Anderson. Ele está informando aqui em primeira mão que está saindo uma nova linha da linha. Cadê? Como é que é isso aqui? Da linha Vurst! Da linha Vurst Nordeste.
Olha só
que maravilha, rapaz. As roupas íntimas feitas a partir de fibra de mandacaru. Que maravilha, rapaz. Isso aí é homenagem. Ele está fazendo esse lançamento hoje, no dia do nordestino. Parabéns, Anderson. Você é um empreendedor macho, rapaz. Caba macho da gota.
Que massa. O lançamento hoje, no dia do nordestino. Parabéns, Anderson. E parabéns, Sexto, que faz os anúncios em primeira mão, é?
Não, é
maravilha, uma... cuecas feitas de fibra de mandacaru. Parabéns, muito bom, gostei.
Não, é uma visão empreendedora também. Ele é um empreendedor nato, sempre trazendo novidades, coisas confortáveis para usar no dia a dia, né? Resistente.
Eu gostaria de ter a representação desses produtos aqui na Argentina, em Buenos Aires, porque a Argentina e o argentino precisa de produtos resistentes, viu? Aqui na Argentina não simplesmente precisa ser resiliente, sino precisa ser resistente para aguentar tanta mudança em tão pouco tempo e tão pouca mudança em muito tempo, porque tem tanta mudança no dia a dia que ninguém conhece qual é o caminho das pedras. E a gente continua tropeçando, caindo nos mesmos buracos e nas mesmas pedras de faz muitos anos para trás. Então, manda produtos de Anderson, da Vurst, para os argentinos, por gentileza, Valdênio.
Perfeito. E aí eu não sei se vai dar para tocar as três músicas, mas para finalizar, Rainier, já quem está falando de fibra de mandacaru aí, cuecas de fibra de mandacaru quando fulora na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toca aí.
Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade, que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão.
Muito bem, a meu pedido, você, qual música que você pediu, Valdênio?
Eu não sei, é Mandacaru, quando fulora na seca, olha, é um sinal que a chuva chega no sertão. Muito toda bom. Menina, quando enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração.
Oh, eu vou pedir Asa Branca, tradicional música. Asa Branca, então, olha, Anderson, toca ela. Som na caixa, hein, Jaime?
Quando ia a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Brasileiro que fornaia, nem um pé de plantação. No quarto d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No quarto d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
Eu vou voltar com a minha preferida, Abel de Jurde, Alceu Valença. Oh, eu gosto dela. Mas não sei se vai dar tempo para as três músicas.
Anderson, se vira.
Tá bom.
Se,
tá
se,
bom.
O tempo, é, se o tempo passar, ele negocia com a chefinha, bota mais meia hora, 15 minutos.
Isso, a gente tira o horário do Jota Batista, quem vier depois, Patrícia Breda. A gente atropela o horário dele. Aliás.
Olha, se não tiver programa semana que vem, é culpa de Rainier, viu, Jaime?
Alô, alô, Jota Batista, alô, alô, colega Patrícia Breda. Estamos comendo o seu horário, sai da frente.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju. Da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Belle de Ju.
Abraço, pessoal, bom fim de semana. Bom, quem for imprensar semana que vem, nós temos aí um feriado na terça-feira. Rainier, Jaime, feliz Dia das Crianças.
Obrigado. Tchau. Bom final de semana, brasileiros de meu coração, queridos amigos. Tchau, tchau.
Tchau. Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.